afirma que ficou surpresa com a procura por atendimentos durante o mutirão.
Nunca tivemos uma ação com tanta procura, né, com tanto número de atendimentos e com tantas altas, né, dos indígenas para seus territórios. No segundo dia nós já tivemos um número muito elevado, com esses indígenas voltando para o seu território com essas demandas reprimidas sanadas.
Desde o início da estratégia, em agosto de 2025, já foram realizados 14 mutirões em diferentes regiões do país, contemplando territórios do Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, Vale do Javari, Chavante, Yanomami e Ecauana, Alto Rio Negro, Guamá Tocantins, Altamira e Rio Tapajós. Em 2025, foram registrados mais de 9.500 procedimentos especializados. Em 2026, o número já ultrapassa 17 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. Reportagem Luana Karen.
E pais e responsáveis por crianças de até 4 anos devem ficar atentos ao calendário de vacinação.
O Ministério da Saúde inclui hoje uma segunda dose de reforço contra a poliomielite para ampliar a proteção contra a paralisia infantil.
A segunda dose é recomendada para crianças que já completaram o esquema primário e receberam o primeiro reforço.
Com a atualização, o esquema completo passa a ter 5 doses. A vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde do país.
O Brasil não registra casos do vírus desde 1989. Com o reforço, o Ministério da Saúde espera prolongar o tempo de imunidade e garantir a erradicação da doença.
Para mais informações, acesse saúde.gov.br ou procure a unidade de saúde mais próxima.
E para estimular ainda mais o desenvolvimento saudável das crianças, profissionais do SUS estão recebendo uma capacitação especial.
Eles estão sendo formados para ensinar os pais e responsáveis a estimular os filhos na primeira infância.
A ideia é que eles estejam aptos a oferecer orientações sobre brincadeiras, jogos e estímulos que ajudem a fortalecer o vínculo familiar.
Mais de 2.500 profissionais do Sistema Único de Saúde já estão preparados para apoiar o desenvolvimento infantil da atenção primária. Eles foram capacitados na abordagem Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que tem como meta habilitar os profissionais a desenvolver atividades com cuidadores para fortalecer o vínculo com crianças e assim promover o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. A enfermeira Sheila Los Vernesti foi uma das profissionais capacitadas. Ela trabalha em uma unidade básica de saúde em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul. Ela fala sobre como essa capacitação tem ajudado no atendimento mais humanizado às crianças.
Eu consigo sim ver pelos meus atendimentos antes do curso e depois do curso, como eu consegui dar muito mais informação e parece que até o vínculo com essas mães melhoraram muito, sim. Eu sempre procurei ser mais acolhedora, assim, tudo, mas acho que algumas ideias, incentivar mais essas mães, assim, era meio muito técnico. E depois, assim, no curso, assim, me abriu um leque de mais possibilidades, de ideias, situações simples, como ensinar a brincar com a criança, incentivar a brincar, como isso ajuda no desenvolvimento dessa criança, né, no futuro.
O curso qualifica profissionais de saúde que atuam no cuidado às crianças e famílias. A formação habilita equipes das unidades básicas de saúde para orientar famílias sobre brincadeiras e estímulos às crianças nos primeiros anos de vida. A ideia é fortalecer um vínculo familiar, contribuindo assim para o desenvolvimento saudável das crianças, como explica a coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio.
A gente sabe que o desenvolvimento ele é fortemente influenciado por essas interações nos primeiros anos de vida. Essas interações elas são responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro, pelo estabelecimento das sinapses, né, no cérebro. E quanto mais então, né, o cuidador pratica atividades muito simples, como por exemplo, conversar com a criança, cantar, contar histórias, brincar, todas essas atividades, né, têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades do desenvolvimento infantil.
O curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança na Atenção Primária à Saúde é de graça e está disponível para profissionais do SUS, como médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. A capacitação é oferecida na modalidade online com carga horária de 30 horas e está disponível no site unasus.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou hoje em Cubatão, São Paulo, a 10ª unidade móvel de saúde do programa Agora Tem Especialistas, Caminhoneiro e Caminhoneira.
A iniciativa leva serviços do SUS diretamente a pontos de parada e descanso nas estradas.
A estrutura oferece consultas médicas e de enfermagem, vacinação, testes rápidos, exames laboratoriais básicos, eletrocardiograma e teleconsultas.
O ministro Alexandre Padilha destacou que as unidades móveis de saúde como esta ajudam os caminhoneiros a fazerem um acompanhamento de saúde que eles não costumam fazer em suas cidades de origem.
A gente tem quase 400 mil caminhoneiros cadastrados nas unidades básicas de saúde de origem, pelas equipes de saúde da família, mas de cada 10, 4 nunca sequer foram uma vez na sua unidade básica de saúde de origem. A gente está aproveitando no meio do trabalho, nesse momento de descanso, faz a vacinação, faz os exames, e está vendo muita gente que estava com a medicação incorreta, então ajusta a medicação para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas relacionados à obesidade, muitos problemas no campo da saúde mental.
Na tarde de hoje, o ministro também lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua.
Ela também prevê a criação de unidades móveis de rua.
Serão 400 veículos que ampliarão a capacidade de atuação nas cidades e devem contemplar todas as equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde.
300 milhões de reais para estimular o desenvolvimento científico e a inovação no Brasil.
Está aberta mais uma chamada universal do CNPq, que tem o objetivo de apoiar pesquisas em todas as áreas do conhecimento.
As inscrições vão até 3 de agosto.
Na Universidade de Brasília, o professor Fábio Pitella lidera uma equipe de pesquisadores em busca de novas formas de tratamento contra o câncer. A pesquisa consiste em editar o genoma de células cancerígenas para bloquear o avanço da doença. O trabalho da equipe foi contemplado por um edital do CNPq de 2024, que destinou cerca de R$140 mil para a pesquisa. O professor explica que o dinheiro é essencial para a continuidade do trabalho.
As pesquisas são relativamente caras, nós usamos insumos que não são tão triviais, então sem o fomento do CNPq é praticamente impossível a gente conduzir uma pesquisa dentro de uma instituição pública. O edital universal, ele nos ajuda a manter o laboratório funcionando, mas também a formar pessoas e capacitar recursos humanos, né?
Agora em 2026, uma nova chance está disponível para pesquisadores que buscam apoio financeiro para seus trabalhos. A chamada universal deste ano vai investir 300 milhões de reais em inovação científica. Este é o terceiro edital lançado nos últimos 4 anos. De acordo com o presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire, a iniciativa garante previsibilidade para as pesquisas.
Elas têm que ser como desfile de escola de samba, jogo de Copa do Mundo. Você tem que saber que ela vai acontecer em qual época do ano, porque a ciência é uma atividade que depende de previsibilidade. Você tem que preparar projetos de pesquisa, você tem que mobilizar colegas, mobilizar alunos.
A chamada é dividida em 3 grupos. Faixa A, voltada para jovens doutores com projetos de até 24 meses. Faixa B, destinada a pesquisadores com vínculo formal na instituição de pesquisa e projetos de até 36 meses. E faixa C, que compreende pesquisadores mais experientes, com equipes maiores e cooperação entre instituições. reais. Pelo menos 90 milhões de reais serão destinados para fomentar projetos desenvolvidos nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. As inscrições vão até 3 de agosto e o edital completo está disponível em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Também esta semana foram anunciados outros 300 milhões de reais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para iniciativas de popularização da ciência no país.
Nesse caso, os recursos serão destinados a apoiar projetos como Olimpíadas Científicas, Feiras de Ciências e programas de formação de jovens cientistas.
O programa também contempla investimentos em museus, centros de ciência, planetários e outras estruturas dedicadas à difusão do conhecimento científico.
A Prova Nacional Docente foi criada pelo Ministério da Educação para apoiar a seleção de professores da educação básica pública em todo o país.
Ela testa se os candidatos possuem as competências essenciais para a docência.
Os resultados de cada exame têm validade de 3 anos e podem ser utilizados em múltiplos processos seletivos ao longo desse período.
Além disso, a prova também corresponde à avaliação teórica do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes para os cursos de licenciatura.
No ano passado, mais de 500 mil professores alcançaram o padrão de proficiência na prova. E esse ano, as inscrições para ela já estão abertas.
O Ministério da Educação abriu as inscrições para a Prova Nacional Docente, a PND. Os professores interessados têm até o dia 3 de julho para se inscrever no exame por meio do endereço pnd.inep.gov.br. Os participantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição aprovado devem acompanhar as próximas etapas do cronograma e efetivar a inscrição dentro do prazo estabelecido. Já aqueles que tiveram a solicitação negada precisam pagar a taxa de R$ 85. A PND vai ser aplicada no dia 20 de setembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de dezembro. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que a prova é uma grande oportunidade para os professores do país.
Mais de 2.000 redes vão utilizar a sua nota. A nota da prova que você faz hoje vale para os 3 anos seguintes. No ano passado, mais de 10.000 professores ingressaram ou na rede estadual ou na rede municipal com a nota da PND.
A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. Neste ano, a PND registrou adesão de 2.031 entes federativos. O número representa a participação de 96% das capitais e de 85% dos estados brasileiros, um crescimento superior a 30% em relação a 2025. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal voltado a garantir a alfabetização de todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental. A auditoria teve foco na formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e outros profissionais da educação. O programa prevê apoio técnico e financeiro a estados e municípios, além do acompanhamento dos resultados. A fiscalização apontou avanços na política, mas identificou desafios que podem comprometer o alcance das metas. Um exemplo é a dificuldade de coordenação entre estados e municípios. O tribunal também destacou que o monitoramento das ações é frágil e determinou ao Ministério da Educação que crie plano de ação para corrigir os erros. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a criação de feriada de Corpus Christi no estado do Rio de Janeiro.
CNJ aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
Empresa de segurança deve incluir todos os cargos no cálculo de cota de aprendiz.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém validade de lei do Rio de Janeiro que transformou o dia de Corpus Christi em feriado estadual.
A decisão unânime foi tomada em sessão plenária virtual. Marcelo Della Libera.
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que alegava invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Mas a relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a lei estadual questionada protege um patrimônio cultural e material, sendo de competência legislativa concorrente da União, dos estados e dos municípios, conforme prevê a Constituição Federal. Ainda segundo a ministra, o processo destaca que a celebração de Corpus Christi, em diversos municípios fluminenses, assume característica de festividade popular, com eventos musicais, feiras e atividades que movimentam significativamente a economia local e o turismo.
Conselho Nacional de Justiça aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
A medida fortalece a busca por desaparecidos e evita a perda de informações importantes para as famílias. Judite Aragão.
Pela resolução, o enterro e o registro de óbito só poderão ser autorizados após a apresentação de um laudo da Polícia Científica que comprove a coleta de dados biométricos e biológicos necessários para uma futura identificação. A norma também prevê a integração de informações entre os cadastros nacionais de corpos não identificados e de pessoas desaparecidas.
STJ admite recurso extraordinário sobre relativização da vulnerabilidade de vítima de estupro menor de 14 anos de idade.
O pedido de admissibilidade foi feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. Fátima Uchoa.
Um acórdão da sexta turma do STJ questionado pelo MP considerou por maioria dos votos que o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima e o aval dos responsáveis por ela afastariam de forma excepcional a aplicação da súmula 593 do STJ e da previsão legal sobre estupro de vulnerável. O ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que o STF tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido do entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo que é absoluta a presunção de violência nos crimes de estupro contra menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. Para Salomão, ficou nítida a divergência do acórdão. Assim, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte.
O número de vagas de aprendiz deve considerar todos os cargos de uma empresa.
A CLT determina um número equivalente a 5% dos postos de trabalho. Marla Lacerda.
Uma empresa de segurança foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil porque excluiu o cargo de vigilante do cálculo de vagas para aprendizes. A seguradora possuía mais de 2.700 empregados e apenas 4 aprendizes. Para os ministros do TST, o fato da atividade de vigilante ser considerada de risco, exigir idade mínima de 21 anos e porte de arma, não dispensa a inclusão do posto de trabalho nos cálculos para definir a cota. Isso porque a função também exige período de experiência para conseguir vaga no mercado de trabalho.
Justiça condena mais 6 envolvidos em esquema de tráfico internacional de drogas no porto de Salvador, na Bahia.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo criminoso inseria cocaína em containers de cargas lícitas com destino à Europa, especialmente para Holanda, Bélgica e Espanha, utilizando a estrutura portuária de Salvador, na Bahia. Os réus foram condenados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ação policial poderá ser mais rápida em casos de abuso infantil na internet.
Avança projeto que garante no SUS exames para detectar risco hereditário de câncer de mama.
Senador comemora a decisão do STF que derruba a idade mínima na aposentadoria especial.
Boa noite.
Boa noite.
Na internet, um crime pode acontecer em segundos. Para acelerar o resgate de vítimas e a identificação de criminosos, avançou no Senado um projeto que autoriza a chamada ronda virtual.
A ideia é agilizar o acesso da polícia a dados de suspeitos na internet sem a necessidade de autorização judicial em situações de urgência. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei legaliza expressamente a chamada ronda virtual, varredura policial automatizada em ambientes digitais para coletar arquivos de abuso. Outra inovação é que em casos de transmissão ao vivo, o risco iminente à vida da vítima, as autoridades policiais poderão requisitar dados cadastrais e de conexão diretamente aos provedores de internet e aplicativos, sem a necessidade de esperar por uma ordem judicial prévia, como explicou a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra criança e adolescente.
O projeto cria ainda o crime de simulação de abuso por meio de inteligência artificial, punindo de 3 a 5 anos de reclusão quem criar imagens ou deepfakes realistas usando o rosto ou a voz de menores.
A violência contra crianças e adolescentes segue sendo um dos maiores desafios do país. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 115 mil denúncias foram registradas, a maioria dentro da própria casa das vítimas.
O tema foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Lana Dias.
Os participantes citaram desafios como orçamento insuficiente e dificuldade de acompanhamento da vítima após o crime. Para a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o investimento em ações voltadas à proteção desse público é escasso.
Quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios e a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra.
O Plano Nacional foi criado com o objetivo de desenvolver ações em eixos como prevenção, atendimento, responsabilização, mobilização social, estudos e pesquisas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Célia Carvalho Narras, explicou que o documento está em fase de revisão para abordar os diferentes contextos da infância no país. Mas além de atuar na prevenção, participantes ressaltaram a importância de promover acolhimento integral das vítimas depois das ocorrências.
E a violência contra mulheres trans acontece de forma tão frequente no cotidiano que muitas vezes deixa de ser reconhecida como violência.
Esse é um dos alertas de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que pela primeira vez traz dados específicos sobre essa população. A reportagem é de Marcela Diniz.
A violência contra mulheres transgênero é cotidiana e acontece em casa, na rua, nos espaços privados e nos órgãos públicos. É o que mostra a edição de número 11 da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado e da empresa Nexus. Pela primeira vez desde 2005, o levantamento traz dados específicos sobre a experiência de trans e travestis. Muitas das 43 entrevistadas ao serem questionadas se sofriam violência, responderam a princípio que não. Mas as mesmas, quando perguntadas se já foram xingadas, mal atendidas ou hostilizadas pelo fato de serem quem são, aí a resposta era que sim, que sempre. O psicólogo do Data Senado, Rolf Heger, comenta que esse resultado é preocupante porque aponta como agressões cotidianas acabam normalizadas no caso das mulheres trans.
Tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz, não, sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente levantou como hipótese para isso é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares e isso acaba sendo normalizado.
40% das mulheres trans e travestis sofreram agressões verbais, 17% físicas e 12% violência sexual. Os dados da pesquisa passarão a fazer parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, desenvolvido em parceria com a organização Gênero e Número e com o Instituto Natura.
E avançou no Senado o projeto que garante às mulheres exames no SUS para detectar risco de câncer de mama hereditário.
Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, repórter Márcio Maturana.
Está prevista, por exemplo, a análise do histórico familiar e a realização de exames genéticos específicos para identificar variantes associadas ao câncer hereditário. Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela disse que a proposta combate desigualdades sociais.
Evidências indicam que o acesso a testes genéticos e ao aconselhamento especializado permanece condicionado a fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade, o que limita, sem efetivação, e aprofunda a inequidade.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também determina medidas para ampliar a oferta de exames preventivos e reduzir o tempo de espera. Além dos exames, o SUS deverá oferecer aconselhamento genético em unidades próprias, conveniadas ou contratadas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão do STF que derrubou a idade mínima para aposentadoria especial em atividades insalubres. A corte considerou inconstitucional o dispositivo da reforma da Previdência de 2019, que fixava idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo do tempo de exposição a agentes nocivos.
Paim afirma que a medida não é privilégio, mas uma forma de proteção à saúde dos trabalhadores.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a expectativa positiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, afirmando que o torneio deve dar mais visibilidade ao esporte feminino e valorizar as atletas ainda frente a desafios e preconceitos.
Segundo ela, a competição também pode fortalecer o futebol feminino e incentivar outras modalidades praticadas por mulheres no país. O Mundial será entre 24 de junho e 25 de julho em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E por falar em Copa do Mundo, o esporte que mobiliza torcidas e une países também transforma vidas fora dos estádios. Praticado desde a infância, ele ajuda a prevenir doenças, melhora a qualidade de vida e contribui para manter crianças e jovens na escola.
Esses benefícios foram destacados em uma audiência pública da Comissão de Esporte do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, afirmou que esse tema é fundamental para a melhora da qualidade de vida da população.
E quando falamos de esporte para toda a vida, falamos também de saúde pública. Estimular a atividade desde a infância até a terceira idade significa prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
Stephanie Risk, doutora em cardiologia pela USP, mostrou pesquisas que apontam que a inatividade física é responsável por 9% de mortes prematuras em todo o mundo. Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, ressaltou a importância do esporte no combate à evasão escolar.
40% dos nossos alunos, eles repetem de ano, saem da escola por não ter algum incentivo. E o esporte faz exatamente o contrário. Você vai ver que mais de 80% permanece na escola devido ao esporte. Então, o esporte escolar é uma ferramenta fundamental para a educação.
O ministro do esporte, Paulo Henrique Cordeiro, destacou o papel social do esporte.
Porque o esporte é muito mais do que essa prática. O esporte é uma mudança fática de realidade socioeconômica. É uma mudança de vida.
De maneira geral, a OMS recomenda a prática para adultos de pelo menos 150 minutos semanais de atividades físicas. Para crianças e adolescentes, o ideal é a prática de 60 minutos de atividades por dia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão autoriza a venda fracionada de medicamentos pelas farmácias.
Avança a proposta que pune quem expuser crianças à violência doméstica.
Parlamentares aprovam inclusão de deficiências ocultas em documentos.
Boa noite. Projeto que institui documento com QR Code para identificar deficiências ocultas pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes dessa nova identidade.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que institui a identificação civil nacional da pessoa com deficiência. O novo documento deverá adotar tecnologia de QR Code dinâmico com informações atualizadas sobre deficiências, inclusive as ocultas. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. De acordo com a proposta, o sistema permitirá que o beneficiário ou responsável atualize os dados sobre a condição de saúde da pessoa em tempo real. O objetivo da medida é garantir prioridade e segurança às pessoas com deficiência em atendimentos e situações de emergência. Na opinião da relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Andréia Siqueira, do PSB do Pará, a utilização do QR Code dinâmico representa um instrumento eficaz para combater a invisibilidade social enfrentada por pessoas com deficiências ocultas.
Ao contrário de deficiências físicas evidentes, essas condições muitas das vezes não são reconhecidas ou compreendidas pela sociedade. Isso resulta em uma série de obstáculos no acesso ao direito e serviços. Em situações que exigem comprovação de condição especial, atendimento prioritário ou simples empatia no trato do cotidiano.
Deficiências ocultas ou invisíveis são condições de saúde que não são percebidas visualmente, como transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, doenças renais crônicas ou surdez parcial. A falta de sinais físicos óbvios frequentemente gera barreiras no acesso a atendimentos prioritários já garantidos por lei. Pelo texto aprovado, a identificação civil nacional da pessoa com deficiência não substitui a carteira de identificação nacional. A função do novo documento é facilitar o acesso a direitos e serviços específicos sem a necessidade de emissão de novos cartões físicos a cada mudança no quadro clínico do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão aprova a venda fracionada de remédios por farmácias e drogarias. A repórter Sofia Peçanha nos traz o debate sobre o tema.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que determina a venda de forma fracionada de medicamentos por farmácias e drogarias. O texto aprovado é resultado de 5 propostas analisadas em conjunto. A mais antiga delas, apresentada pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, em 2015. Elas alteram a legislação sobre o comércio de medicamentos. Atualmente, a fração de remédio já é permitida, mas não é obrigatória, o que faz com que a maioria dos consumidores ainda precise comprar caixas completas, mesmo quando utiliza apenas parte do conteúdo. O texto aprovado estabelece o fracionamento como uma exigência legal para medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antieméticos, que são remédios para náuseas e vômitos. O relator da proposta na comissão, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, destacou que a medida visa reduzir o desperdício, evitar a automedicação e diminuir os custos para os pacientes.
A medida contribui para proteger a saúde e segurança da coletividade. A automedicação, o consumo de remédios fora da validade e ainda a potencial intoxicação de crianças no ambiente doméstico.
Além disso, o projeto prevê que o preço dos medicamentos fracionados siga regras específicas da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, para garantir que o consumidor não pague mais caro proporcionalmente por quantidades menores.
Entendemos que essa medida também beneficia sobremaneira os consumidores, pois evita que as farmácias aumentem indevidamente seus lucros na subdivisão de medicamentos.
Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à penalidade de suspensão de vendas ou fabricação de produto, cancelamento de registro do produto ou cancelamento de autorização para funcionamento da empresa. O projeto gerou debate entre os parlamentares, principalmente sobre os desafios na adaptação das embalagens, no controle sanitário e nos custos operacionais para viabilizar a venda fracionada em larga escala. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a apresentar um parecer alternativo para evitar o fracionamento.
Assim, acreditamos que a melhor solução para o referido problema seria adequar a posologia ao tempo de tratamento, sendo função das indústrias farmacêuticas produzir as embalagens e dispensá-las com a quantidade correta.
Mas a proposta que estabelece a venda fracionada de medicamentos foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor e seguiu para análise na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Segurança Pública.
Comissão de Constituição e Justiça aprova penas para quem expor crianças à violência doméstica. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê penas para quem expuser crianças e adolescentes a atos de violência doméstica. De acordo com o texto aprovado, o crime de violência doméstica praticada na frente de criança ou adolescente tem punição de 6 meses a 2 anos de detenção. E essa penalidade é aumentada em mais metade se o crime é praticado de forma reiterada ou se a criança ou adolescente estiver sob autoridade, guarda ou vigilância do agente ou da vítima. A relatora na comissão, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que a proposta reconhece que a violência doméstica tem um impacto grande sobre a criança, mesmo quando ela não é a vítima direta.
Ao conviverem com situações constantes de agressões físicas, verbais ou psicológicas, as crianças não apenas testemunham o sofrimento dos envolvidos, mas também internalizam esses comportamentos como modelos de relação interpessoal. Essa vivência traumática compromete o bem-estar emocional, afeta o desempenho escolar e pode desencadear transtornos psicológicos de longo prazo.
A proposta que prevê penas para quem expuser crianças e adolescentes a atos de violência doméstica ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Comissão aprova a proposta que aumenta penas de crimes financeiros contra fundos de pensão. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que aumenta as punições para crimes financeiros que causem prejuízo a fundos previdenciários ou de pensão. As investigações da Polícia Federal relativas ao Banco Master têm apontado investimentos de fundos de servidores públicos estaduais em aplicações do Master em períodos em que elas já eram consideradas de alto risco pelo mercado. O autor da proposta, deputado Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, batizou a proposta de Lei Faria Lima, em uma referência à Avenida de São Paulo, onde estão sediadas várias instituições financeiras. Pelo texto, quem cometer esses crimes estará sujeito apenas de reclusão de 20 a 40 anos. A proposta também define que os crimes serão insuscetíveis de fiança, livramento condicional, anistia, graça e indulto. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, recomendou a aprovação do texto, lembrando que a legislação atual prevê penas de 2 a 12 anos para crimes contra o sistema financeiro.
O crime cometido por um agente público, aí que deixa de cumprir a sua obrigação para preservar o sistema financeiro e também a ordem econômico-financeira, né? E aí a gente está endurecendo bastante as penas em relação a esse crime e também nós estamos endurecendo as condições de progressão de regime também.
A proposta determina que a progressão de regime, que é a transferência para regime menos rigoroso, como semiaberto, será mais dura para os crimes financeiros. Por exemplo, se o réu for primário, terá que cumprir pelo menos 70% da pena para ter direito. O projeto que aumenta a pena de reclusão para quem comete crimes financeiros contra fundos de pensão ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Mulher,
Você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a Delegacia da Mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção, se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Transportes.
O relator das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro apresentou o projeto reunindo sugestões de mais de 270 propostas sobre o tema.
Entre as alterações, o deputado Áureo Ribeiro sugeriu que adolescentes tenham permissão para dirigir a partir dos 16 anos. Confira os detalhes com o repórter Murilo Souza.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, poderá votar no próximo dia 7 de julho o parecer do relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. O texto consolida mais de 270 projetos de lei em um substitutivo. Entre os pontos mais relevantes do novo texto está a permissão para que jovens a partir de 16 anos possam dirigir. Pela proposta, os menores de 18 anos poderão obter habilitação na categoria B para dirigir carros em perímetros urbanos, das 5 horas da manhã até a meia-noite, desde que acompanhados por um adulto habilitado há pelo menos 2 anos. Para motos pequenas, de até 150 cilindradas, o jovem pode dirigir desacompanhado, mantendo as mesmas restrições de horário e local. A idade mínima para habilitação nas categorias profissionais D e E também cai de 21 para 20 anos. Segundo o relator, a medida busca reduzir a falta de motoristas no transporte de cargas e passageiros.
A medida visa ampliar o acesso dos jovens à habilitação, proporcionar maior autonomia para deslocamentos relacionados ao estudo e ao trabalho e permitir a formação gradual de condutores, inspirando-se em modelos adotados em outros países que admitem a condução por menores de idade mediante as restrições e acompanhamento.
A CNH definitiva aos 18 anos será emitida de forma automática e gratuita, caso o condutor não tenha cometido infrações graves ou gravíssimas ou não seja reincidente em infração média. O texto cria um teto nacional para as taxas cobradas no processo de habilitação. R$ 30 para abertura e emissão da permissão para dirigir em qualquer categoria e R$ 50 para cada exame realizado, seja escrito ou de direção. Outra inovação é a possibilidade de o candidato optar por realizar o exame em veículos com câmbio automático. O projeto também estabelece regras para outros temas como pedágios free flow, registro e autorização para patinetes e bicicletas elétricas, normas para veículos autônomos e proibição de radares ocultos sem sinalização ou estudos técnicos. A Comissão Especial da Câmara sobre Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro retoma a análise da matéria no dia 7 de julho, às 2 horas da tarde. A expectativa é que a votação no plenário da Câmara seja no dia 8 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Trabalho.
A Câmara aprovou o projeto que estabelece piso salarial para biólogos. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o tema.
Em análise na Câmara desde 2013, o projeto que institui um piso salarial e condições de trabalho para biólogos do setor privado foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir para o Senado. Pela proposta, o salário base da categoria será de R$ 4.685 para uma jornada de 40 horas semanais. O piso será corrigido pela inflação desde setembro de 2016 até a publicação da lei. Depois disso, o valor continuará sendo reajustado anualmente pela inflação. Segundo o relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, com a correção, esse valor chegaria a R$ 6.749 em 2024. Na opinião do relator, a medida vai melhorar as condições de trabalho e conferir mais dignidade à profissão de biólogo.
Eu, como médico, sei bem avaliar o que representa o biólogo nas suas atividades. Precisando de melhores condições de trabalho, precisando de melhores salários, e chegou a oportunidade. O PL deu a oportunidade para que essa classe tão importante na nossa vida possa realmente resgatar essa dignidade com um piso, com boas condições de trabalho e sempre estar prestando esses grandes e relevantes serviços à ciência brasileira.
O texto original do deputado Danley Hinterholz, do PSD do Rio Grande do Sul, abrangia também os biólogos que atuam no setor público. No entanto, o relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Duarte Júnior, do Avante do Maranhão, alterou a proposta. Ele argumentou que um projeto de lei do Congresso não pode estabelecer regras para servidores públicos. Pela Constituição, essa atribuição é do chefe do Executivo, seja federal, estadual ou municipal. Assim, a medida aprovada vai valer apenas para biólogos de empresas privadas ou públicas contratados por meio do regime da consolidação das leis do trabalho, com carteira assinada. Quanto às condições gerais de trabalho, o projeto aprovado determina que o regime de plantão da categoria será de, no máximo, 12 horas diárias. Desse período, uma hora será destinada ao repouso e à alimentação. O trabalho noturno será a jornada realizada entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. A remuneração nesse período será pelo menos 20% maior. A proposta estabelece ainda que as horas extras terão 50% de acréscimo e o adicional de insalubridade será gradual. O grau mínimo terá um aumento de 10% sobre o piso, o médio de 20% e o grau máximo de 40%. Já o adicional de periculosidade será de 30%. No entanto, o texto prevê que os adicionais de insalubridade e de periculosidade não podem ser pagos simultaneamente. O biólogo terá de fazer a opção por um dos dois. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Meio Ambiente.
Câmara analisa a proposta que amplia incentivos fiscais e tributários para a cadeia de reciclagem. Saiba mais com o repórter José Carlos Oliveira.
O setor de reciclagem poderá ganhar incentivos fiscais não contemplados na reforma tributária de 2023. O tema é analisado na Câmara dos Deputados por meio de proposta de emenda à Constituição já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e com futura análise em comissão especial. O relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, explica que a intenção é estabelecer um regime fiscal que beneficie operações com resíduos e materiais destinados à reciclagem, reutilização e logística reversa.
O efeito da reforma tributária no material reciclado é muito perverso. São 300% de aumento, o que inviabiliza a reciclagem no país. E o governo, o poder público, tem obrigação de estimular com que a sustentabilidade, a reciclagem seja uma realidade para poder minimizarmos os efeitos ambientais tão danosos para toda a população. Por isso, estamos trabalhando essa PEC para que o imposto seja revisto do material reciclável e, consequentemente, teremos sustentabilidade no nosso país.
Na prática, a proposta busca garantir que a tributação sobre material reciclado seja menor do que a aplicada ao material original, dando assim um diferencial competitivo para o setor. O texto tem o apoio da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Dados da ABREMA mostram que em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, equivalentes a 8,7% dos resíduos gerados no período, um percentual ainda bem abaixo em relação às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O texto original da proposta é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que prevê benefícios para toda a cadeia da economia circular, incluindo catadores de materiais recicláveis e empresas recicladoras e de logística reversa, responsáveis pelo retorno dos materiais ao consumo da população. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
A Paraíba tem histórias incríveis e a gente mostra todas elas para você. Todos os sábados tem Minha Cidade às 10 da manhã comigo, Jair Maci Andrade. Um programa que mostra o melhor da Paraíba. Pessoas que fazem acontecer e transformam realidades. Turismo, cultura, inovações e tudo que há de bom nas cidades. Minha Cidade é todos os sábados às 10 da manhã, aqui na TV Arapuã, com reprise aos domingos.
TV Arapuã, a TV da gente.
Eu sou Nayana Pontes, acredito na família, na proteção das mulheres e no cuidado das nossas crianças. Acredito numa Paraíba mais justa e eficiente, que incentiva o empreendedor e gera oportunidades para aqueles que querem crescer. Luto por mais segurança, com firmeza no combate à criminalidade. Sou a favor da família e de mais oportunidades e segurança para o cidadão do bem. Sou Nayana Pontes, sou PL, feliz em você também.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quer comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar? Construir, reforma com economia e promoção. É na MSF Madeira e Material de Construção.
MSF Madeira e Material de Construção, em Bagué, às margens da BR-230, próxima à entrada do aeroporto. Fone 3232-1663.
É na MSF Madeira e Material de Construção.
No próximo sábado, dia 27 de junho, é dia de Arrasta-Pé Arapuã. Elba Ramalho, Tom Oliveira, Rei Vaqueiro e Mateuzinho. Ao vivo, direto da Vila Sítio São João. A partir das 5:30 da tarde, na tela da sua TV Arapuã. É o Arrasta-Pé Arapuã. Forró, tradição e São João de verdade na sua televisão. Só na TV Arapuã. A TV da gente. Arrasta-Pé Arapuã 2026. Oferecimento, alegria garantida no São João e na Copa, só no Lojão Rio do Peixe. São João Rei de Ouro, o verdadeiro sabor do milho. Conserva Iengé, 55 anos construindo a Paraíba, porque todo rio só corre para o mar. 31ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Adquira já seu estande e faça parte da maior vitrine do Nordeste. Guanabara, satisfação em todos os sentidos.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda:
Arapuã.
São João. São João é na Arapuã FM.
virou minha cabeça. E agora você pede que eu te esqueça. Não consigo entender o que aconteceu. Pra você se desfazer de tudo que é seu. Seu olhar é uma flecha no escuro que atravessou o muro e me acertou. Se você não me queria, por que foi me seduzir? E agora eu só vivo a pensar em ti. Você não me amava, você me enganou. Jogou o teu charme e me conquistou. Você não me amava, você me enganou. Jogou o teu charme depois. Você quase que virou minha cabeça. E agora você pede que eu te esqueça. Não consigo entender o que aconteceu. Pra você se desfazer de tudo que é seu. Seu olhar é uma flecha no escuro que atravessou o muro e me acertou. Se você não me queria, por que foi me seduzir? E agora eu só vivo a pensar em ti. Você não me amava, você me enganou. Jogou.
FM.
É você, morena linda, que me mata de paixão. Mexeu com meu sentimento e abalou meu coração. Teu sorriso me provoca quando você se coloca numa bela posição. O teu jeito fascinante, teu olhar agateado, teus lábios da cor de mel, esse corpo bronzeado, faz eu cantar de improviso, mexendo com meu juízo, feliz e apaixonado. És a deusa dos meus sonhos, razão do meu sofrimento, a chama que me acende, o lençol que eu me esquento. Tu és a minha metade, paixão e felicidade, ilusão e sentimento. Na trança dos teus cabelos eu dei um nó de laçada. Galope dessa vida, vamos dançar cavalgada. Não diga mais a ninguém que eu deixei de querer bem, que por mim não foi amada. Quem tem um amor declara na rima, verso e compasso. Me ame como eu lhe amo, pra gente arrochar o laço. Arroche pra não doer, você e eu e você. Entre abraço. O curral que te prendia só prendia pro teu lado. A cerca que dividia teus olhos apaixonados. O tempo que destruiu ainda não descobri o que tenho te revelado. Ô paixão da minha vida, razão do meu bem querer. Se eu errar, você perdoa que eu já perdoei você. Enquanto existe perdão, jamais o meu coração vai fazer o teu sofrer. Me faça um favor, me diga que nosso amor permanece. Quem tem amor também sofre, quem não tem também padece. Esqueça do sofrimento, aproveite os bons momentos que a vida nos oferece. Aqui termino a toada, espero resposta sua. Se acaso não responder, eu vou perguntar à lua. Todas duas são bonitas, na lua a gente acredita.